Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz e vou entrevistar Mariana Marcucci, diretora de marketing de chocolates da Nestlé. Na Nestlé desde 2004, Mariana já atuou nas áreas de comércio exterior, inovação da Nestlé e da Garoto. Ela também gerenciou as marcas Molico, Nesfit e KitKat. Mariana, obrigada por ter aceitado o convite.
Obrigada, Vitória. Agradeço o espaço do Poder 360 aqui para a gente contar um pouco de chocolates, né? Sobretudo nesse momento tão especial que é a Páscoa.
Agradeço também a todos que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo perguntando, quais são as expectativas de crescimento para a Páscoa de 2024?
Bom, acho que a gente vem de 3 anos muito prósperos, né, na categoria de chocolates. Esperamos aí seguir crescendo duplo dígito. A Páscoa, e não só falando em ovo de Páscoa, quando a gente fala Páscoa, hoje a gente abrange todo o nosso portfólio, justamente para dar um pouco, para dar acesso, né? Desde um consumidor que quer comprar um coelhinho de Kit Kat a R$ 5,99 até um consumidor que quer surpreender com um ovo de alpino, que vai custar não menos que R$ 60, né? Então, eu acho que a nossa expectativa é alta. A categoria está, acho que ganhou um papel muito importante nos últimos anos aí, sobre, né, o papel da indulgência cresceu, né? Acho que presentear é sempre importante. Então, a gente tem hoje um portfólio democrático que serve tanto para você compartilhar dentro de casa, quanto você dar vários tipos de presente, né? Desde uma lembrancinha até um presente uau. Então, eu acho que a expectativa é muito, muito boa, assim como no ano anterior, para a Páscoa de 2024.
E quais são as novidades da Páscoa deste ano, no que a Nestlé está apostando?
Olha, a gente tem três grandes novidades para esse ano, né? No segmento infantil, a gente traz o ovo passatempo, ao leite com pedacinhos do biscoito passatempo. A gente traz o talento meio amargo, né? Que é, meio amargo é um item sempre solicitado para um público mais adulto, um público mais sofisticado, e talento é uma marca muito relevante nessa sazonalidade, sobretudo, né? A gente fala que é o premium de garoto. E o ovo caribe, que foi um super buzz, né, nas redes sociais, que é um ovo ao leite com pedacinhos de banana na casca. E tem também o ovo branco de garoto com negresco, pedacinhos de negresco. Essas são as novidades que a gente traz. E, no demais, a gente sustenta os grandes vencedores do nosso portfólio, né? Linha de alpino, que é um dos mais vendidos, Kit Kat branco, Kit Kat ao leite, que é super bem recebido sempre, e toda a linha de Nestlé Classic, Serenata de Amor e os infantis.
E com essas novidades e com os produtos que já são consolidados pela Nestlé, o grupo espera superar as vendas do ano passado? Já tem uma expectativa de em quantos reais essas vendas vão aumentar?
Sim, a gente espera superar. Inclusive, a gente já, em volume, a gente já produziu mais ovos esse ano do que o ano passado. A gente estima um crescimento só em Páscoa na casa de 10%. Só Páscoa, né? Que são os ovos.
Esse crescimento de 10% seria em relação à Páscoa do ano passado?
Isso.
E sobre o volume de ovos produzidos, já temos os números também que podem ser divulgados?
Sim, foram 13 milhões nessa campanha de ovos.
E quais foram os produtos mais vendidos?
Alpino, Kit Kat e Talento. São os ovos sempre campeões de venda. O Alpino regular, Kit Kat ao leite, Talento, tanto castanha do Pará quanto avelã. São os nossos campeões de venda sempre.
E além dos ovos de Páscoa, as caixas de chocolates tradicionais e também são outras opções buscadas pelos consumidores. A Nestlé pretende apostar em algo diferente esse ano?
Sim, Vitória. A gente acha que caixas é a porta de entrada da categoria de chocolates, né? E na Páscoa ela abre o caminho do consumidor no ponto de venda, então a gente trabalha muito bem as caixas. A gente está numa jornada de melhoria contínua, de sempre trazer novidades nas caixas. Esse ano a caixa da Nestlé já começou o ano com, né, novidades, trazendo a campanha de Big Brother Brasil, que é o patrocínio que a Nestlé está fazendo. A gente está ativando muito nos pontos de venda. Garoto, a gente traz aí mais protagonismo para a Serenata de Amor. Ah, e a gente trouxe Mundi, que é um bombom super icônico da marca Garoto, recheado. A gente já está trazendo. E Mania, que é um clássico de infância do consumidor de Garoto, que é sabor morango. Então a gente está nesse momento com esse mix na Páscoa aí.
A Nestlé anunciou a aquisição do Grupo CRM em 2023, que é o detentor das marcas Copenhague e Brasil Cacau. Mas esse processo ainda depende da análise do CADE. No catálogo de Páscoa da Brasil Cacau, a gente já vê que tem uma collab da Nestlé com a Brasil Cacau, né? Que vai ter dois ovos. Por que que esse ano a gente vai ter apenas dois ovos? Como foi esse processo de escolha, esse processo da parceria entre a Brasil Cacau e a Nestlé?
Ah, esse processo foi antes, né, de todo esse processo de CAD, uma interação entre duas marcas icônicas, né, que falam com o mesmo target. Então, o nosso approach com a Brasil Cacau foi no sentido de vamos, eu não tenho, né, no meu portfólio não cabe um ovo que vai custar R$ 100, por exemplo, e é ultra recheado, mas eu tenho interesse para a marca Prestígio, por exemplo, que é super sobre coco, ou a marca Lolo, né, que fala daquele recheio fofinho. Da gente fazer algo com o portfólio que vocês já têm. Então, a gente começou esse desenvolvimento junto com eles há um bom tempo atrás e culminou nesses dois lançamentos que estão super sucesso, principalmente o Lolo, né? A gente vê essa nostalgia no ponto de ver, né? Essa nostalgia nas redes sociais falando muito forte. Mas foi uma conversa entre duas marcas que queriam se ressignificar. Né? E quando as marcas se juntam, acho que elas ganham mais protagonismo, geram assunto, o público gosta. Então, foi esse basicamente o intuito dessa collab. E podem vir outras, sim, né? Não só com o Brasil Cacau, mas é uma estratégia que as marcas estão trabalhando, né? Principalmente para fora das suas categorias, para trazer novidade para os consumidores que gostam desses matches.
Além da Brasil Cacau, a Nestlé chegou a fa fazer parcerias com outras marcas de chocolate para a Páscoa desse ano?
Não, esse ano fizemos com a Brasil Cacau. Aí temos a nossa loja de chocolatório de Kit Kat, né, com um portfólio super exclusivo também nesse segmento, né, de boutiques. Mas fora essas, não temos nenhuma outra iniciativa.
A gente pode dizer então que essa collab foi um teste para as próximas Páscoas?
Eu acho que a collab, independente, a gente começou com panetones também, né? Então acho que sazonalidade, sim. Com o intuito de entregar uma experiência ainda melhor para os nossos consumidores. Então, podemos dizer que é um começo de uma avenida que se abriu e que pode ir para até moda, né? A gente pode falar de chocolate, mas a gente pode falar de moda, a gente pode falar de cosmético. Eu acho que é um caminho bastante amplo aí que se abre quando a gente fala desse capítulo de collabs.
No catálogo da Brasil Cacau também tem uma trufa, que é uma colaboração com a Nestlé. A gente também pode esperar mais produtos fora dessas datas sazonais, em collab com a Brasil Cacau nesse ano ou nos próximos anos?
Sim, eu acho que não só com o Brasil Cacau, mas eu acho que no território de collabs, para além das sazonalidades, para além do chocolate comum, para além da categoria de chocolate, podemos esperar collabs.
Já tem algo definido? Já tem, projetos para as próximas colaborações em andamento?
Tem conversas acontecendo, mas ainda com confidencialidades, né? Então a gente ainda não tem nada. Em um estágio mais próximo, né, do lançamento para a gente estar tá comunicando.
O processo de aquisição da Nestlé, da Garoto, terminou no ano passado. O que que o público pode esperar dessa mudança, né, dessa aquisição da Nestlé pela Garoto. O que que o público pode esperar disso?
Eu acho que cada vez mais a sinergia entre as duas marcas, né, a Chocotrio Garoto, que a gente acabou de lançar, que foi um sucesso em Nestlé, uma capacidade, né, uma tecnologia exclusiva aí que a Nestlé lançou no passado, que é um tablete recheado com inclusão de biscoitos inteiros, né? A gente agora lança com Garoto e a gente lança emprestando as marcas de biscoito da Nestlé, que é Negresco, Bono. Então, isso já é um resultado dessa sinergia, né? Tanto de inaugurar segmentos que Garoto não tinha, usando as tecnologias, né, em sinergia, emprestando marcas de peso que Nestlé tem e vice-versa, né? Um empresta a credencial do chocolate, outro empresta o expertise de biscoito e por aí vai. Eu acho que cada vez mais a sinergia vai ser visível, a sinergia que sempre existiu vai passar a ser visível para o consumidor.
E como é que está sendo a aceitação do público em relação a essa parceria que você mencionou, né? Já temos algumas marcas famosas da Garoto com a Nestlé.
A aceitação é super boa. Eu acho que o consumidor gosta quando existem essas parcerias. Desde uma simples interação na rede social. Por exemplo, agora a gente está muito forte em Big Brother, né, nas redes sociais, quando a Nestlé interage com a Chevrolet, por exemplo, né? Os consumidores ficam muito entusiasmados, eles entendem que tem uma pessoa atrás da marca, né? Eu acho que dá um pouco mais de proximidade com o consumidor, as interações, desde uma conversa em rede social, entre marcas, até a realização de parcerias reais, né, tangíveis, como essa de Brasil Cacau com Nestlé, com Garoto, de Garoto com Nestlé. Eu acho que cada vez mais isso vai se mostrar valor para o consumidor, porque foge do comum, né? Foge do que é esperado.
E a gente pode esperar, nas próximas Páscoas, uma união dessas duas marcas, da Nestlé e da Garoto?
Sim, no ponto de venda, a gente já trabalha muito sinergicamente, né? Promotor de vendas, a nossa parreira de Páscoa, a nossa identidade visual, já tem os dois logos, a gente fala em presente em todos os momentos, com o Nestlé, com o Garoto. Então, a gente já, sim, o consumidor pode já presenciar que o portfólio é um só, de Nestlé e Garoto.
Uma das estratégias da Nestlé para esse ano foi a parceria com o BBB. Qual está sendo o impacto disso para a Nestlé em quesitos de Páscoa? Houve um aumento da procura por itens da Nestlé nesse período?
Olha, posso dizer que sim. É muito importante Big Brother porque é um programa de 100 dias, né? 100 dias que quando a gente faz uma campanha que vai ao ponto de venda, que é o que a gente fez ano passado, esse ano, a gente consegue conquistar um espaço nas lojas num período muito importante que é a Páscoa. Mesmo antes de chegarem os ovos, a gente já entrou muito forte com ativações usando a credencial de Big Brother, que é muito forte, né? A gente tem mais de 150 milhões de espectadores, 100 dias comentando um programa e uma marca entrar no assunto, ou entrar como degustação em quarto do líder, patrocinar uma festa, que foi o que a gente fez esse ano, repercute muito, os clientes aceitam isso muito bem. A gente gera um fluxo em loja muito bom, porque dentro da loja a gente tenta levar essa experiência de Big Brother, né? Então a gente faz ativações onde você compra, né, compra o chocolate, você concorre a tirar uma foto no confessionário. Então a gente tem cada cliente, a gente faz um tipo de ativação para gerar esse entusiasmo do consumidor com a categoria e com a loja. Então podemos dizer que engaja, a gente tem um uplift de vendas aí quando a gente está com essas campanhas, a gente conquista pontos que a gente não são naturais de chocolate. Então, assim, é muito positivo quando a gente consegue descer para um ponto de venda uma campanha. E Big Brother tem muita abertura dos clientes, porque é uma franquia muito bem aceita pelos consumidores, né? Então, posso dizer que os números são muito positivos, tanto em engajamento em rede social, em melhoria de atributos de marca, que a gente mede, né? A cada inserção nossa, a gente faz a medição e a gente vê crescendo atributos como cremosidade, que a gente quer construir com a marca Nestlé, né? Sinônimo de cremosidade. E a gente consegue ver também que a gente tem muita conversa espontânea em veículos importantes. Então, a gente consegue reverberar muito bem a mensagem da marca.
E além dessa estratégia de marketing com o BBB, que outras estratégias na avaliação da Nestlé vão ajudar a marca a alcançar essa estimativa de crescimento de 10%?
Inovação. Eu acho que inovação, já falei muito de ponto de venda, né? De estar presente é fundamental, fazer tudo e não estar bem exposto na loja não adianta de nada. Então, assim, a comunicação é um tripé entre comunicação, inovação e exposição no ponto de venda. Então, a inovação, sim, é muito importante para movimentar essa roda. Ela que gera conversa na categoria, ela que traz tráfego em loja, né? Então, se eu tenho uma boa inovação, eu consigo contar uma história que atraia mais os consumidores para essa gôndola de chocolate, né, que a maioria costumava evitar. Agora, antes da pandemia, acho que 17% das pessoas em loja entravam no corredor de chocolate, hoje 80% entram e interagem com a categoria. Então, ter inovação é sempre importante, que é um chamariz para esse consumidor entrar nessa gôndola de chocolate, interagir com ela e levar nossos produtos.
Quando você fala em inovação, seria inovação na forma como o produto está sendo mostrado nos pontos de venda?
Eu quero dizer inovação como um produto novo, um lançamento. E a inovação no sentido real da palavra é algo que não é nem comparável. Não é, por exemplo, um tablete de amendoim, que todo mundo já conhece, por exemplo. Mas é um chocotrio, que não existe nada comparável hoje. Então, o consumidor para e pelo menos fala, nossa, o que é isso? Nunca vi isso aqui. Aí ele começa a interagir com o produto, porque na verdade é uma coisa de nem 30 segundos. O consumidor vai, olha, né, interage, compra ou não compra. Então, ter uma inovação é você vencer na hora da verdade. Quando o consumidor passou na gôndola, viu que existe algo diferente, por isso é muito importante a gente trabalhar as embalagens, né? O appetite appeal, que é a imagem do produto para seduzir. Nossa, como é esse chocolate? Nossa, esse chocolate cremoso, ele tem inclusão, ele tem recheio, não, ele tem um biscoito em cima. Então, a gente tentar chamar atenção pela embalagem para depois ele consumir e ele se fidelizar nesse produto. Então, quando eu falo inovação, é algo que você comenta com alguém. Nossa, você viu esse chocolate? Porque quando é uma renovação, a gente só compra, come e a vida segue. Mas quando a gente é com a inovação, a gente comenta, né? A gente quer engajar, interagir com o assunto.
A Nestlé, ela vende os seus ovos em diferentes tipos de pontos de venda. Os supermercados são onde há mais concentração de vendas, principalmente nesse período da Páscoa?
Sim, é o que a gente chama de o canal moderno, né? E os atacarejos, principalmente o canal moderno, nessa época do ano, é onde a gente mais expõe nossos ovos de Páscoa. A gente está avançando também para o atacarejo, né? Que é um modelo que está crescendo também. Mas, originalmente, o canal moderno, que são os supermercados, os hipermercados, né? Onde tem aquela parreira, né, próximo do ponto quente da loja, é o nosso maior canal para escoar os ovos de Páscoa.
Sobre o total de ovos produzidos esse ano, que foram 13 milhões, isso representa uma alta de quanto por cento em relação ao ano passado? A gente tem esses números?
10%.
Então, vai ser um crescimento na produção de ovos e no faturamento também? Ou esse 10% seria só na produção de ovos?
Seria mais em volume, mas o valor segue nessa ordem de duplo dígito.
Bom, sobre esse período de comercialização durante a Páscoa, a Nestlé percebe que as pessoas estão deixando mais para comprar quando chega ali, nos dias que antecedem mesmo a data, ou essa compra ela é constante, começa já depois do carnaval e ela vai aumentando à medida que se aproxima a data?
Não, a compra dos ovos de Páscoa é na Semana Santa, a partir da quinta-feira. Assim, quando a gente vê comportamento em canais como e-commerce, é mais planejada, mas no canal físico, de quinta a sábado, é o ponto alto dessa venda. Mas o que a gente vê é o ano, né, esse período todo, a linha regular girando muito acima também. Então, caixas, tabletes, né? Quando a gente fala em Páscoa, a gente parou de falar só de ovos, né? Porque ovos é um aspecto da Páscoa. A gente tem que dar acesso, sobretudo por todo o tema, né, dos próprios consumidores compararem, né? Se a gente faz a conta de peso, né, de gramatura e preço, o ovo, ele não é ele não fecha essa conta, mas o ovo é a melhor opção para um presenteável, né? Então a gente deixa tudo exposto no mesmo local da loja para o consumidor que quer uma caixa de bombom, que é a melhor real quilo da categoria, ele vai comprar. Se ele quiser um tablete, ele vai comprar. Se ele quiser um tablete mais sofisticado, como um chocotrio, ele vai encontrar embaixo da parreira dos ovos de Páscoa. Então, a nossa estratégia é dar a escolha para o consumidor, de R$ 5 a R$ 60, qual vai ser a opção da Páscoa dele.
principal canal de venda dos produtos de Páscoa da Nestlé são justamente em gôndolas, nos supermercados, nos atacarejos. A Nestlé também está apostando no e-commerce?
Acho que e-commerce é uma aposta constante, né? Parte da estratégia. A gente nunca deixa de trabalhar, sobretudo na Páscoa, no e-commerce, né? Nos super apps, no e-commerce dos nossos grandes clientes, sempre tem a estratégia e a campanha de Páscoa acontecendo. Mas a venda, abaixo de 10% da nossa venda tá no e-commerce. Ainda, mas a gente entende que cada ano ela vai crescer.
Esses 10% consideram o e-commerce da própria Nestlé ou também consideram os e-commerces dos parceiros?
Todos os e-commerces, principalmente dos parceiros.
E como que vocês pretendem subir esse percentual de 10%?
Eu acho que é uma medida, né, corporativa, que não só da categoria de chocolates, mas a gente tem toda uma estratégia do canal de e-commerce, então investimento. Tem canais que demandam muito investimento em visibilidade. Então, quando a gente faz decisões de campanha, a gente leva em consideração quanto a gente vai crescer em e-commerce, porque uma fatia de investimento aí está atrelada, invisibilidade está atrelada ao desenvolvimento desse canal. Mas a gente entende que vai seguir um fluxo natural de crescimento orgânico, que quem vai puxar vai ser o shopper, né? A comodidade desse shopper.
Bom, chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço Mariana por ter aceitado o convite.
Eu agradeço mais uma vez o convite. E reforço a todos para visitar nosso ponto de venda. A nossa Páscoa esse ano, acho que tem um grande, além das novidades que a gente já comentou, ela é 100% sustentável. A gente vem numa jornada de cacau sustentável muito acelerada, num desafio muito grande, que é desenvolver a cacauicultura sustentável no Brasil, né? Com todo esse passivo de vassoura de bruxa que a gente está acompanhando, eu acho que é um grande investimento que a Nestlé tem feito, como propósito da companhia e compromisso. Então, a gente, nessa Páscoa, o ponto de venda vai estar com o nosso selo de Cocoa Plan, que é o nosso programa líder de sustentabilidade no cacau no Brasil. E todos os produtos consumidos, todos os ovos de Páscoa, vão ser feitos com cacau sustentável. Lembrando que o nosso compromisso é que 2025, ou seja, ano que vem, todo o portfólio de chocolates da Nestlé e Garoto será com cacau sustentável.
Agradeço também a todos que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!
Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.